Nações Unidas realiza um encontro, é uma conferência que reúne chefes militares e temos connosco o representante de Portugal, Almirante Silas Ribeiro.
Muito
É um
bom dia.
prazer.
Obrigado,
É o
igualmente.
chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas e, bom, está aqui a fazer uma série de contactos no âmbito deste evento. Queremos saber qual é a principal mensagem que traz aqui para as Nações Unidas.
Olha, a principal mensagem é logo um contributo de Portugal para aquilo que são os grandes propósitos das Nações Unidas, que são contribuir para a paz no mundo. E é isso que os chefes militares, é neste contexto que os chefes militares de todo o mundo aqui estão hoje presentes, hoje e amanhã, nos trabalhos preparatórios e depois na conferência, onde vamos analisar as possibilidades de desenvolver capacidades em âmbito multilateral, de contribuir para que as forças militares dos diferentes países possam dar contributos técnica e militarmente mais habilitados para o cumprimento das suas missões e também para aprofundar o papel das mulheres nas operações de paz das Nações Unidas.
Esteve aqui a explicar há pouco que Portugal faz parte de 26 operações de paz em todo o mundo.
Sim.
Esta experiência que Portugal carrega, como é que vai ajudar nesta definição de prioridades para todo o mundo?
Para um pequeno país é difícil, não é? Nós estamos envolvidos em 26 operações, evidentemente algumas com mais intensidade que outras. No quadro das Nações Unidas, a missão mais exigente que temos é na República Centro-Africana, mas temos outras de nível de exigência também muito elevado, nomeadamente no Afeganistão, no Iraque, depois outras missões no Mediterrâneo, no Atlântico, que envolvem os três ramos das Forças Armadas. Aquilo que Portugal adota é, tendo em consideração as capacidades e os recursos que o país tem, afetar esses recursos de forma a que a paz e a segurança no mundo, sobretudo nas áreas onde Portugal tem interesses diretos, possa ser mais eficaz e mais adequada daquilo que é hoje, minimizando os problemas das populações indefesas, como é o caso daquilo que se verifica na República Centro-Africana, onde grupos armados saqueiam, violam, matam indiscriminadamente as populações. Evidentemente que um país democrático, um país que preserva os valores essenciais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como é o caso de Portugal e de muitos outros, tem que empenhar as suas forças para evitar que essas situações proliferem ou se mantenham afetando populações indefesas.
Ressaltou aqui a complexidade da operação na República Centro-Africana, quando se sabe que o Mali tem a missão mais perigosa, como se diz, das Nações Unidas. Porque a República Centro-Africana é complexa na visão de Portugal?
Olha, é desde logo porque a situação de instabilidade na RCA é muito grande. Existem cerca de 14 grupos armados que há anos que vêm destabilizando o país e criando situações absolutamente injustificadas à luz daquilo que são os grandes princípios da convivência pacífica entre os povos. Ora, aquilo que se verifica é que há um conjunto vasto de militares que estão na República Centro-Africana, das Nações Unidas, ao serviço das Nações Unidas, e a Portugal foi solicitado que empenhasse uma força de reação rápida. E essa força tem tido desempenhos relevantíssimos, tem sido chamada às situações mais complexas, situações de elevadíssimo risco, situações de combate direto, como já não acontecia às forças militares portuguesas desde os problemas da Guerra do Ultramar, portanto, que terminou em 1974. E é por isso é que nós consideramos que é a missão mais exigente, é porque de facto as tropas que estamos a enviar para a República Centro-Africana têm tido empenhamentos operacionais de grande intensidade e de elevado risco. E é por isso, evidentemente, que as Nações Unidas, e nomeadamente no Mali, têm situações também de grande risco. Mas onde temos um contingente operacional que tem como missão intervir nas situações de perturbação da segurança, é na República Centro-Africana que estamos a ser sujeitos aos maiores desafios.
E perante toda esta exposição a que estão sujeitas as forças, espera-se algo de novo na missão na República Centro-Africana?
Não, nós estamos a planear já o ano 2020 e tudo indica que a missão vai continuar, não há nenhum fator de planeamento que nós, a nível militar, estejamos a considerar para alterar a situação. O compromisso político português relativamente à República Centro-Africana e às Nações Unidas tem sido muito evidenciado pelas autoridades políticas portuguesas e, portanto, aquilo que nós, a nível militar, estamos a fazer é a preparar os empenhamentos para 2021, onde a missão da República Centro-Africana está a ser considerada dentro daquilo que tem sido o nível de esforço que Portugal tem apresentado ultimamente. E, como sabe, nós já tivemos que reforçar a nossa presença em dois aspectos fundamentais, ocupando e concorrendo ao lugar de segundo comandante, porque para nós é muito importante o desempenho dessa função, na medida em que, tendo as nossas forças militares empenhadas em situações de combate, interessa-nos ter na estrutura de comando e no Estado-Maior da MINUSCA oficiais que consigam transmitir bem quais são os nossos padrões de empenhamento operacional, porque, como sabe, as missões das Nações Unidas reúnem, e muito bem, militares de todo o mundo, e nós somos um país da NATO, temos procedimentos técnico-táticos e operacionais que caracterizam aquilo que são as forças da NATO. E para haver essa percepção daquilo que são os nossos padrões, é muito importante termos este nível de representação na estrutura de Estado-Maior e de Comando. Mas, para além disso, também tivemos que reforçar a nossa presença, enviando, numa fase inicial, 6 Pandur e agora mais 2 Pandur, que são viaturas blindadas de grande capacidade, adequadas àquele teatro operacional, que nos permitem um desempenho adequado àquilo que têm sido as operações a que temos sido sujeitos. E, portanto, vai ser neste contexto que nós vamos manter a nossa presença na RCA.
Mais abaixo, Portugal esteve agora numa operação de emergência em Moçambique.
Sim.
E esteve à frente, portanto, daqueles militares portugueses que estiveram em Moçambique a salvar as populações, a oferecer água e outro tipo de auxílio. O que é que Portugal aprendeu desta intervenção?
Olha, sabe que essa missão teve para nós, portugueses, enormes benefícios em termos de aprendizagem sobre como é que podemos estruturar e desenvolver uma operação deste género.
O que é que se aprendeu?
Aprendeu-se. E diz, olha, desde logo foi a primeira vez que empregamos a nossa força de reação imediata, que é uma estrutura militar para operações militares, que a empenhámos numa operação de ajuda humanitária, naquilo que é o chamado apoio militar de emergência. Perante aquela situação de catástrofe nas imediações da Beira, aqui houve a decisão política de empenhar os militares e, portanto, nós fomos com uma estrutura preparada para operações militares, mas também com treino para emergências civis. E isso foi um conjunto, foi toda esta missão, durante os 10 dias em que os militares estiveram na sua máxima força na Beira, foi um conjunto de lições aprendidas extraordinárias que nos estão a ajudar a rever a nossa doutrina para este tipo de operações, a desenvolver e a aprofundar o treino, a identificar capacidades que precisamos de ter prontas para este tipo de operação. Aprendemos muito, mas aprendemos uma coisa fundamental. Foi o exemplo de resiliência, de coragem, dos moçambicanos. Nós, os nossos militares que estavam ali na beira e sobretudo no apoio que deram à população de Nhamatanda, viram as maiores demonstrações de coragem e de esforço de sobrevivência daquela martirizada população. E isso, em termos da aprendizagem para os nossos militares, que felizmente não estão sujeitos, em Portugal não têm estado sujeitos a calamidades desse género, a não ser os fogos que ocorreram em 2017, também foi uma grande lição de aprendizagem social dessa missão. A missão ainda não terminou, vai terminar agora esta semana com a retração final dos homens e do material que ainda lá está em Moçambique, mas vamos oferecer à população de Nyamatanda a estação de purificação de água, porque foi tão apreciada e tem tido tanta utilidade que Portugal, por decisão política, vai deixar essa estação de purificação de água ao serviço do município de Nyamatanda.
Almirante, calamidades, emergências podem acontecer em outros países da Cplp, com a qual Portugal tem uma cooperação da longa data. O que é que se espera dar e receber deste bloco, principalmente relativamente a emergências?
Olha, os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países da Cplp, reunidos em Cabo Verde, há uns meses atrás, já tomaram a decisão de aprofundar as medidas para trabalho conjunto no âmbito do apoio militar de emergência. Porque, de facto, aquilo que se verificou em Moçambique também se pode verificar em Portugal. E como é evidente, ou noutro qualquer país, se a Cplp tiver uma estrutura onde as Forças Armadas tenham a doutrina definida, tenham os procedimentos, os exercitem, em qualquer situação de emergência que possa ocorrer de um dos países da nossa comunidade, os outros podem ajudar e todos os contributos são muito válidos e importantes para minimizar o sofrimento das populações.
Almirante, algo mais a dizer sobre esta presença aqui nas Nações Unidas?
Não, olha, só para lhe dizer que esta iniciativa é da maior relevância, porque de facto as Nações Unidas é o único fórum onde todos falam com todos. E isso cria uma enorme vantagem para a consecução dos propósitos fundamentais das Nações Unidas, que são a paz e o desenvolvimento. Os chefes militares, neste contexto, têm um dever fundamental de aproveitarem estas ocasiões para conversarem uns com os outros e verem como é que as capacidades militares que têm à sua disposição podem ser usadas dentro dos grandes princípios civilizacionais que as Nações Unidas defendem para preservar a paz no mundo.
Uma última questão seria em relação ao papel feminino em todo este esforço. Portugal tem algo mais a dizer sobre as mulheres portuguesas que querem ingressar nas forças?
Sim, Portugal tem algo a dizer porque nós, hoje à tarde, eu vou participar numa conferência que vai ocorrer exatamente subordinado ao tema Mulheres, Paz e Segurança, numa iniciativa que inicialmente foi apresentada pelo Reino Unido, mas depois foi abraçada pelas Nações Unidas e se insere no quadro da Resolução 1325. E, portanto, nós aderimos a essa iniciativa, Portugal, e eu vou fazer uma intervenção para evidenciar o relevantíssimo trabalho que as mulheres portuguesas fazem nas nossas Forças Armadas, em prol daquilo que é a segurança dos portugueses, em território nacional e por todo o mundo, porque, de facto, quando nós empenhamos forças militares, mesmo na RCA, temos várias mulheres, até em missões de natureza operacional. Uma delas é apontadora de uma metralhadora numa das nossas viaturas blindadas e, portanto, está sujeita a elevado risco operacional. Eu relembro que foi nesta função que nós tivemos recentemente um grave acidente com o soldado Camará. E, portanto, há uma mulher que está numa função igual à que o soldado Camará desempenhava. E isso mostra uma coisa fundamental, é que em Portugal há, dentro das Forças Armadas, uma total igualdade de género, um respeito profundo para aquilo que são as responsabilidades dos militares portugueses, sejam eles homens, sejam mulheres.
Almirante, foi um prazer tê-lo aqui a conversar com a ONU News. Nós desejamos o melhor e um bom regresso para Portugal.
Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.
Bom dia. Prazer.
Obrigado.
Pronto.